Fala, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, formação diferente aqui, acho que é a primeira vez, né, Otinho, que a gente faz junto.
É isso.
O Gerson teve uma outra agenda aqui do banco, então hoje eu estou aqui com meu grande colega e amigo Otto, analista de equities aqui do banco. Tudo bem, Otinho?
Tudo bem, bom dia, pessoal. Excelente terça-feira e vamos embora.
Bom, essa semana, né, Otinho, acho que a gente já até comentou ontem no Morning Call, acho que segunda e terça seriam dias um pouco mais parados, mas é uma semana mais cheia, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? Então lá fora a gente tem PCI, tem segunda leitura do PIB dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente também tem PIB na sexta-feira, tem hoje o IPCA 15, então bastante indicador aqui para a gente ficar de olho, né? Começando no internacional, e que eu acho que vale a gente, enfim, comentar um pouquinho, né, Otto? Até porque nos últimos aqui 12 meses, 24 meses, talvez até um pouco mais, desde a Covid, a gente tem sido também passageiro desse ambiente internacional. Falando especificamente das bolsas lá fora, o S&P ele opera em leve alta, 0,1, o Stoxx 600 também, FTS também, Nikkei está estável depois de bater o all-time high depois de 34 anos, MSCI Emerging Markets também numa alta moderada aqui de 20 bips no dia. O 10 anos ele está caindo 1,4 bips, né? Está aí na 4,26. E basicamente isso aqui, pessoal, a leitura que a gente faz é que o mercado ele está em compasso de espera, justamente para esses dados mais importantes, né? Ontem o presidente do Fed de Kansas, ele falou que o banqueiro central dos Estados Unidos ele não tem pressa para cortar juros, então isso aqui jogou um pouco de água no chope. Mas Otinho, passando a bola aqui para você e também acho que para comentar onde a gente conhece um pouco mais, em termos de bolsa, né? O S&P ele tem tido uma performance muito, muito boa no ano, né?
Exato, é muito concentrado o que a gente já vem falando aqui, acredito que você também já vem falando com o pessoal, muito também puxado aí, principalmente por Nvidia, que foi, né, o destaque da semana passada, acabou puxando uma recuperação para o índice S&P fechar ali no terreno positivo na semana passada. Mas essa semana aí a gente já está começando, digamos assim, nessa leve correção, podemos dizer assim. Uma correção muito pequena, pessoal, ainda acima dos 5 mil pontos, acima dos 5.080 pontos, né, bem próximo ali de um alvo que a gente já tinha dos 5.100. O volume vem caindo bastante, muito em linha com o que o Vitor comentou aqui com vocês, pessoal, em compasso de espera dos dados do PCI ali na própria quinta-feira. Então, realmente o mercado aguarda esses dados de inflação, que é a inflação que o Fed acompanha, que o Fed ele mira ali como meta. Então, é algo que sim, o mercado também está monitorando de perto, não em si ali pelos dados, mas sim o que isso vai impactar e qual vai ser o sinal que isso vai dar para os próximos, né, quando que será o início do corte, porque o mercado até pouco tempo atrás a gente falava em março, já falava em junho, né, falava em maio, né, março, maio, agora já fala em junho, enfim, e fica todo, né, esse joga para cá que joga para lá, enfim, o mercado está bem atento a isso, da questão de quando vai ser o início do corte de juros por lá. Lembrando que hoje também a gente tem o Michael Barr, né, um dos presidentes do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed ali, né, também falando. Ele é um membro que vai falar num evento fechado, né, ele não costuma falar um pouco sobre política monetária, mas é bom ficar atento ao noticiário ali, principalmente se sair algum highlight, alguma coisa que ele comentar ali, né, que enfim, for questionado sobre política monetária, ele resolver, né, falar alguma coisa ali sobre o tema. Então acho que é bem importante a gente ficar atento a isso. Isso é por volta de 11:10, 11:15 da manhã, tá, pessoal?
É bom ponto, né, Otinho, até para falar e para o pessoal ficar ligado para a precificação de mercado nesse horário, né? Como você comentou, é um evento fechado, ele não necessariamente vai falar de política monetária, mas o assunto do evento é o quantitative tightening, né? Então acaba também chamando bastante atenção, até do ponto de vista de política fiscal americana, que é algo que tem, enfim, talvez no curto prazo aqui não esteja fazendo tanto preço, mas é um risco que até na nossa CEO Conference, que a gente teve recentemente, os vídeos já estão no nosso canal do YouTube, foi bastante highlightado aqui como um dos riscos de longo prazo que hoje a gente enfrenta, né? Outro comentário que o Otinho fez que eu achei bem pertinente, vale comentar aqui, é a precificação de mercado, né? Então o mercado ele estava em março para cortes de juros. Hoje basicamente ninguém mais acredita em corte de juros em março. 99,5% do mercado, né, olhando aqui na tela, acha que a taxa vai continuar constante na reunião de março. Em maio, 82,5% do mercado acha que a taxa vai continuar constante. E aí junho é onde hoje mora a maior dúvida do mercado. 53,3% do mercado acha que vão haver cortes nas taxas de juros em junho. O nosso call aqui ainda, e muito atento principalmente a esses dados que vão sair essa semana e nas próximas semanas, mas o nosso call aqui da casa ainda é de um corte em maio. Acho que vale um comentário rápido também aqui sobre, vi alguns, algum pessoal comentando no chat aqui, fiquem super abertos para te mandar dúvidas por lá, pessoal, sobre NVIDIA. É um papel ainda que a gente gosta, a gente não acha o valuation necessariamente caro. As tendências seculares são, sem dúvida nenhuma, muito favoráveis. O resultado foi muito bom, 22 bilhões de receita, 12 bi de lucro líquido, e está negociando perto de 33 vezes earnings, o que é um pouco até abaixo do que a empresa faz em relação à sua média histórica. Bom, falando petróleo opera estável, WTI com 75,5 barril, Brent 82,4. O minério, depois da queda de ontem, né, daquela queda relevante de ontem no começo do dia, hoje ele abre com uma alta de 1,7, 17,135 dólares a tonelada. E Bitcoin, pessoal, com alta de 3,8%, depois de uma alta relevante de ontem, né, de perto de 5,6%, ontem o Bitcoin hoje abre com outra alta de 3,8%, chegando nos 56,7 mil dólares. Otinho, e petróleo, minério de ferro, commodities, como é que vocês estão vendo esse mercado?
Perfeito. Bom, Vitor, bom, minério, pessoal, a gente veio acompanhando toda essa queda, realmente, a Vale, ela até que ontem, com essa queda do minério ontem de 4%, foi o principal detrator do Ibovespa, podemos dizer assim, né? Tirou praticamente 400 pontos do nosso índice, mas o nosso índice aqui no nosso mercado local até que foi bem resiliente. A gente vai falar um pouco ainda de Brasil, mas está na tela para quem está acompanhando aí. Ibovespa ontem fechou subindo 0,15, muito puxado ali pela Petrobras, por outros ativos ali também ligados mais aos frigoríficos, que também ajudaram, a própria VEG também contribuiu com pontos positivos para o nosso índice, mesmo com uma Vale em terreno negativo. E voltando principalmente para a tua pergunta, que é o do minério, bom, é um respiro técnico depois de uma queda bem expressiva, lembrando que o minério de janeiro para cá, ele vem aí dos seus 140 dólares a tonelada para o seu 117, veio numa pernada bem expressiva de correção, depois também de um forte rally que a gente viu de outubro até praticamente janeiro, então é normal depois de um movimento de preço bem expressivo de alta, também ter uma correção expressiva, Vitor. E se a gente olha para o petróleo, a gente ainda está monitorando o petróleo para ele romper um patamar ali, principalmente se a gente olha para o WTI, seria o patamar dos 79 dólares, tá? O barril ali onde abriria, né, um leque para novas altas. E se a gente coloca em questão do Brent, que é um pouco mais de referência para a Petrobras, ontem ele acabou fechando no terreno positivo de 1%, como o Vitor falou nesta manhã ali, ele está levemente, né, no negativo, mas brigando ali para positivar, trabalhando ali para romper os 84 dólares ali o barril, tá? Que seria também uma grande reversão, o início, né, de uma nova pernada de alta para o petróleo. Tá? Então é isso que a gente está monitorando aqui de perto. E só um ponto também, acho que é importante da gente falar, Vitor, de Ásia, que é bem, acho que é bem importante, porque impacta bastante o Brasil, já que a gente acabou falando um pouco das commodities que impactam aqui a Ibovespa. Bom, na Ásia, pessoal, ontem a gente teve, né, essa madrugada as bolsas na China fechando no terreno, né, positivo. O mercado segue monitorando bastante ainda depois da volta do feriado do Ano Novo Lunar. Ontem já comentaram aqui com vocês sobre toda essa volta, toda a expectativa ali em cima também do minério de ferro, de outros setores da economia chinesa, e isso acaba refletindo também, tá refletindo na real, né, nas bolsas chinesas por lá. E também a gente teve no Japão dados de inflação, né, o CPI de inflação no Japão, ele veio levemente acima, mesmo ele vindo acima ali, né, você viu a bolsa no Japão sustentando uma alta, mas o iene ganhou força. Por que que eu falei isso, tá, o Vitor? Muito por conta, porque o iene, ele tem uma grande composição no dólar index, né, que é o DXY que a gente acompanha, que é o dólar frente aos principais pares de moedas. Então, com o iene ganhando força, você vê o dólar perdendo um pouco de força no mundo nesta manhã, tá? Então, por isso que eu acho que é bem bacana a gente acompanhar esses principais pares de moedas, principalmente o euro, o iene, entre outros, que fazem, né, toda essa composição do dólar index.
Fechado, Otinho, ótimos pontos. Vamos para o Brasil?
Vamos.
Bom, de notícias principais, pessoal, acho que o IBGE divulgará hoje, isso a gente já comentou, né, no começo aqui do nosso call. O IBGE, ele vai divulgar o IPCA 15, sem dúvida nenhuma é um dado relevante, como a gente comentou ontem aqui também, né, há 4, 5 meses atrás, a gente conversava bastante sobre uma eventual aceleração do corte de juros, né, dos 50 bips agora e de como estavam vindo os comunicados do Copom, né, sugerindo que esses 50 bips eles poderiam se tornar 75 em algum momento à frente. Por outro lado, na verdade, o mercado ele fluiu para os cortes de 25 bips. Né? E aí aqui esse dado do IPCA ele vai, sem dúvida nenhuma, ser muito importante. Na comparação mensal, a nossa projeção aqui do banco é de uma alta de 0,9%, e já na comparação anual é de uma alta de 4,6%. Quando a gente olha para o fim de 2024, o BTG ele estima um IPCA em perto de 4% e uma Selic no fim de 9,5%. O Focus hoje está com uma Selic no fim de 2024 de 9%. Né? Então a gente está 50 bips acima da projeção de mercado. O ministro Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, eles também participam de uma reunião do BRICS, e o Haddad tem reunião virtual com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Yellen. Passando para a Bolsa, né, que eu acho que é onde, enfim, a gente pode até comentar um pouco mais, dado a temporada de resultados, dado o que o Otinho já comentou também, relacionado à Vale aqui. Obviamente, quando a gente vai chegando perto da temporada de resultados, principalmente depois da temporada de resultados lá fora já ter acabado, ou pelo menos está muito perto do fim, né, com um ou outro resultado ainda para sair, a Home Depot, a Lowe's divulgou hoje de manhã, mas no geral a temporada de resultados lá fora já acabou com uma performance muito sólida das companhias. Quando a gente olha internamente, a gente está mais ou menos no meio da nossa temporada com algumas divulgações bastante importantes, né? E aí eu acho que é aqui que vale o destaque, né? A gente sempre fala um pouco sobre isso, que é um momento que vale bastante da gente falar e de rever algumas das nossas teses, né? Seja Vale, seja Petro, seja alguma outra companhia que a gente acompanhe de perto, né, Otinho?
Perfeito. Bom, ontem, acho que só para a gente já falar, né, em nomes, em questão de nome, acho que o que chamou bastante atenção ontem do mercado foi o setor de frigoríficos, né, pessoal? Ontem a gente viu não só JBS sendo um dos estoques, a gente viu Marfrig, a gente viu BR Foods, Minerva indo na cola, e BR Foods divulgou o resultado depois do fechamento do mercado, que reverteu um prejuízo para um lucro bem expressivo, o EBITDA bem acima também do que o mercado estava esperando, e é de se esperar uma reação positiva das ações para o dia de hoje também, mas vale lembrar que ontem o papel já performou muito bem, então toma cuidado que, né, subiu, né, no boato e talvez uma realização no fato, então também isso tem que estar atento, né, para quem acompanha um pouco mais no curto prazo, tá? Mas foi um resultado bem expressivo que saiu ontem pós-fechamento de mercado. Também tivemos a AES Brasil ontem, né, a antiga AES Tietê, né, reportando também o resultado, teve um lucro líquido aí de 112,3 milhões no quarto trimestre, uma queda de 18% em relação à base anual de comparação. E a gente também teve ontem a Raízen, né, anunciando ali uma oferta de recompra aí de títulos de dívida, né? Então isso também acaba sendo um pouco mais positivo aí para a companhia. Vamos ver se isso realmente faz preço no preço da tela ali, né? Se vai mover realmente o price action, podemos dizer assim.
Exato. A BRF também divulgou resultado, pessoal. Ela reverteu prejuízo para o lucro, né, de 754 milhões. E alguns outros resultados de hoje que chamam a atenção aqui: Marco Polo, Caixa Seguridade, Engie e Porto, tá? Após o fechamento. Otinho, mais algum ponto?
Acho que no meu lado aqui, acho que só isso. Ah, ontem a Movida anunciou também uma nova emissão ali de debêntures, tá? Praticamente 800 mil em debêntures simples. Acho que isso que é positivo, né, para o nosso mercado aqui de dívida. Então, ficar bem atento a isso. Tem oportunidades ainda aí aparecendo para quem está buscando esse tipo de esse produto, podemos dizer assim. Enfim, acho que do meu lado é isso, Vitor.
Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Mais um dia. Otto, obrigado.
Eu que agradeço.
Valeu, gente. Até mais. Ótima semana.